Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A história de hoje vai falar sobre obesidade, os inibidores de apetite, aqueles que são vendidos com a promessa de emagrecimento. Para falar mais sobre esses inibidores, nós estamos recebendo a médica endocrinologista, doutora Lúcia Cordeiro. Doutora Lúcia, muito boa tarde, obrigada por estar aqui no nosso consultório.
Boa tarde, Ana, eu que agradeço o convite, boa tarde a todos os seus ouvintes.
Também estamos recebendo o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, Leandro Medeiros. Leandro, muito obrigada também por estar no nosso consultório. Boa tarde para você.
Eu que agradeço, Anne. Obrigado a você e boa tarde também para os ouvintes da Rádio Jornal.
Para você que está nos ouvindo, tem dificuldade de emagrecer, já pensou em tomar remédio, já teve algum amigo que disse, toma que é muito bom, já tomei, emagreci rápido, tem dúvida, manda para a gente pelo nosso painel interativo, pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520, ou se preferir, você pode ligar e falar diretamente aqui com os nossos especialistas. Quando a gente fala de peso, sobrepeso, obesidade, a gente tem um dado da OMS, até o ano passado foi divulgado, que no mundo mais de 2 bilhões de pessoas estão ou com sobrepeso ou com obesidade. E aí, eu vou começar aqui com a doutora Lúcia, porque muita gente diz assim, mas eu faço dieta, exercício, cuido da alimentação e não consigo emagrecer. O que acontece com o nosso corpo quando isso realmente a gente não vê o resultado?
Então, eu acho que é muito importante falar sobre esse assunto, tá? Não só falar sobre obesidade, mas as medicações que são prescritas para obesidade. Então, é uma doença crônica, né? Como é um diabetes, como é uma hipertensão, que tem mecanismos que são bastante descritos, né? Existem muitas vias da saciedade e da fome, que são cerebrais, que envolvem hipotálamo, envolve o centro da saciedade, envolve o centro do prazer, e que por isso é tão difícil você encontrar um remédio único que vá combater o excesso de peso. Além do que, a gente tem também genes que nos favorecem a ganhar peso. Então, cada vez que a gente perde peso, a gente ativa essas vias da fome, a gente ativa genes que vão nos economizar energia e faz com que a gente fique perca peso mais dificilmente em relação a quem nunca fez uma dieta, por exemplo. Então, existem vias complexas, realmente. A gente não consegue dizer assim qual é o ponto fundamental para perder peso. Obviamente, a alimentação é um deles e sedentarismo. E é o responsável pela grande epidemia que está existindo de obesidade, que é mundial, não é só. E o Brasil é um dos países que mais cresce porque saiu da fome e agora tem oferta de alimentos. Então, obviamente, existe relação com o alimento. Você não tem obesidade onde tem falta de comida, mas não é só isso, né? Porque aquela pessoa que foi submetida à fome, por exemplo, você trazer um africano para o Brasil, ele vai engordar porque ele vai ter acesso à comida. Então, isso é uma prova de que o alimento realmente favorece, mas também vias metabólicas que também fazem com que a gente tenha mais fome. E isso não é um erro da pessoa, isso não é uma falha de caráter da pessoa, não é uma mentira que a pessoa está contando. De fato, algumas pessoas comem determinada porção alimentar e não engordam, e outras podem comer a mesma quantidade e engordar, né? Então, isso é muito individualizado.
Agora, quando isso acontece, muita gente, Leandro, acaba indo mesmo atrás de outros meios e diz, não aguento mais, e fulano começou a tomar certo medicamento, enfim, que alguém indicou, não foi nem um médico, que alguém indicou. Isso realmente é um remédio para emagrecer, inibe o apetite, e assim, eu não vou ter fome, e eu não vou comer, e pronto, eu vou emagrecer também. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses inibidores de apetite.
Bom, a primeira coisa importante é a gente separar os remédios, digamos assim, né, no geral, dos medicamentos. Na verdade, medicamento é um tipo de remédio, só que existem outros tipos de produtos que são comercializados e que estão disponíveis para a população que não passaram pela avaliação da Vigilância Sanitária, da Agência Nacional, né? A ideia é a seguinte: todo medicamento precisa passar por essa avaliação de qualidade, eficácia e segurança antes da sua utilização. Então, vamos primeiro falar sobre esses que são legalizados, tá? Desses, todos eles, absolutamente todos eles, precisam ser prescritos por um médico, né? E que tenha feito uma avaliação do estado de saúde do paciente, tenha estabelecido com base nessa avaliação as necessidades de saúde dele, os objetivos, as metas terapêuticas e aí sim as estratégias, né? Então, a estratégia nesse caso aqui, para um paciente hipotético, vai ser a diminuição do apetite. Aí tem medicamentos que atuam nesse sentido. Não, a estratégia aqui vai ser reduzir a digestão de gordura. Então, parte daquela gordura que ele ingere da alimentação não é digerida, passa direto para as fezes. Essa é outra estratégia. Mas quem define isso é o médico, em decorrência dessa avaliação do estado de saúde. E todos esses medicamentos que estão disponíveis no mercado têm sua segurança, têm a sua eficácia avaliada, só que tem que ter critério para utilizar, né? Então, tem medicamentos, por exemplo, que podem aumentar um pouco o risco cardiovascular, mas aí você não vai usar para um paciente, por exemplo, que tem uma hipertensão descontrolada, né, ou não controlada. Você tem outros que são mais, tem um perfil de segurança um pouco melhor nesse sentido de risco cardiovascular, mas eles acabam gerando outros efeitos colaterais. Então, não é uma conta muito fácil de fechar, que o médico tem que fechar, no fim das contas, para estabelecer aquele tratamento o mais eficaz e seguro e o mais eficaz possível, e o mais seguro possível também. Agora, isso serve para atender a uma estratégia complementar a um outro conjunto de fatores, como a doutora Lúcia colocou aqui, porque se a obesidade é uma doença multifatorial, então provavelmente existem várias formas de gatilho para que seriam a causa da doença, né? Então você tem que trabalhar o básico, tem que fazer exercício físico. Sedentarismo é uma coisa que está relacionada assim, com obesidade. A alimentação saudável, uma alimentação muitas vezes bem planejada, né? Que é o que nós chamamos de planejamento dietético, com déficit calórico, né? Que independente da estratégia nutricional, mas déficit calórico é o que faz a pessoa também, dentre outros fatores, mas principalmente esse, emagrecer, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas vou fazer uma dieta de baixo carboidrato, vou fazer dieta cetogênica, vou fazer dieta da lua. Olha, não importa. O que importa é que essas dietas permitam o que nós chamamos de balanço calórico negativo. Então você tem que consumir menos calorias do que gastar. Essa é a ideia. E dormir bem, né? Hoje também os estudos mostram essa relação importantíssima sobre uma boa qualidade do sono com relação ao controle do peso corporal, né? Então, tem que cuidar do básico primeiro. Os medicamentos vêm quando você não atende, eles são necessários quando você não atende essas metas alcançadas com essas medidas mais simples. Só que, na experiência clínica do médico, ele já sabe que, às vezes, esse paciente, por conta desse perfil, por conta de tais questões avaliadas, não vai dar conta sozinha com a mudança do estilo de vida. Então tem que usar o medicamento. Mas isso é um contexto dos medicamentos registrados. Tá? Temos aqueles que são clandestinos. E esses são muito mais problemáticos porque circulam pela população medicamentos que muitas vezes... a gente não pode nem chamar de medicamentos, na verdade, porque não passaram pela avaliação da Anvisa. Né? Então tem muita coisa clandestina produzida em indústrias que nós não conhecemos, com componentes que a gente, inclusive, não sabe. E tem vários estudos que mostram a contaminação com substâncias que, inclusive, são proibidas aqui no Brasil.
Isso. Como, por exemplo?
Por exemplo, a efedrina, que é uma substância extraída de uma planta, a Mawang, e que tem uma ação realmente... Era até usada, né, doutora Luciana, há mais tempo.
É como se fosse um acelerador do metabolismo, né? Então, diminui a gordura. Só que ela não é específica da gordura, né? Atua em vários receptores, inclusive cardíacos. Então, você pode ter um ataque cardíaco, até uma parada cardíaca, dependendo da quantidade a ser usada, né?
E por isso foi proibido no Brasil. Acho que começo dos anos 2000, mais ou menos, né? Final dos anos 90, alguma coisa assim.
Era que tinha um produto para tosse, para diminuir secreção e tal, e aí é um vasoconstrictor, né? Mas aí, realmente, ela é proibida.
Então, é preciso tomar cuidado, principalmente com esses remédios que são indicados por alguém.
Sem
às vezes você não sabe nem de onde vem.
Isso.
E é como o Leandro está falando, que não tem nem como avaliar os componentes que tem nessa medicação.
O nome é um nome genérico e não está discriminado ali o que é que possui e a quantidade do que possui. Então, pegando o gancho do que o Leandro falou, o remédio para emagrecer, ele tem que ter uma regulamentação. Então, ele obedece a alguns critérios, como, por exemplo, o órgão regulatório americano, né, para a distribuição de medicamentos, ele determina que o remédio tem que ter, pelo menos, um efeito reduzindo 5% do peso corporal em 6 meses. Então, você tem que ter um efeito que no mínimo seja 5%. Então, se você pega uma pessoa com 100 quilos, ele não vai querer perder 5 quilos, mas pelo menos isso. E que tem um efeito mais duradouro. Não é avaliado com 6 semanas, não é avaliado com 15 dias, não é avaliado com, enfim, 3 meses. É avaliado com de pelo menos 6 meses. Esse remédio ele é considerado eficaz para perda de peso. Então, o que a gente tem hoje é muito produto, e produtos que não são regulamentados, que são ditos para perda de peso, mas que não foram testados para esse critério. Porque se você imagina que a obesidade é uma doença crônica, você precisa fazer um remédio a longo prazo. Não é interessante você fazer uma medicação, se o paciente está bem indicado para usar a medicação, não é interessante você fazer uma medicação e quando o paciente perde peso, você suspende. Né? Se suspendia anteriormente porque acreditava-se que o indivíduo era capaz de se manter sem remédio. Mas a gente sabe que hoje o grande problema da perda de peso é o reganho. E aí você tem que usar uma medicação a longo prazo para você evitar o reganho.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre obesidade e os inibidores de apetite. Estamos recebendo o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, o Leandro Medeiros, e também a médica endocrinologista doutora Lúcia Cordeiro. Eu já vou começar atendendo aqui o nosso ouvinte José Barbosa de Petrolina. É o Tourão de Petrolina que está na linha com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, minha querida. Como é bom estar falando na Rádio Jornal e uma para todo o estado de Pernambuco. Por que não dizer para o mundo?
Isso mesmo, de Pernambuco falando para o mundo.
Exatamente, e saudade de ouvir a sua voz assim e comunicar para com você.
Que bom. José Barbosa, se eu pedir só um favor para você, fala mais pertinho do telefone, porque a ligação está bem baixinha.
Fique à vontade, minha querida. Tudo bem. É porque eu falo, às vezes eu falo baixo e às vezes aumento também o tom de voz.
Ah, então tá, agora está ótimo.
Agora está ótimo?
Tá.
Olha, eu fico a me perguntar e a perguntar à doutora Lúcia. Doutora Lúcia.
Pois não.
Há uns dias atrás eu estava com uma barriguinha saliente e me perguntava o que é que eu tenho que fazer para tirar essa barriga e prontamente, eu não sei como, mas um pouco de pedalada, bicicleta, fiquei bem do jeito que voltei a ser um atleta. Poxa, as pessoas podem fazer isso? Fazer ciclismo, bicicleta, resolve algum problema? As pessoas podem ficar saudável, doutora Lúcia? Responda para essa população.
Então, você utilizou um dos melhores mecanismos para a perda de peso, mas principalmente para a manutenção de peso, que é a atividade física, né? Então, cada um vai ter o seu limite de exercício para atingir um balanço energético negativo. Então, tem aquelas pessoas que andam uma vida inteira na praia ou na beira-rio e não conseguem perder peso, porque está aquém do que ela poderia fazer para melhorar o metabolismo dela. A gente se adapta. Então, como você vinha do sedentarismo e começou a fazer o ciclismo, você teve a perda de gordura. E a perda de gordura visceral. Principalmente essa, que é a que a gente atribui a uma piora do ponto de vista metabólico para ter doenças como hipertensão, diabetes, né, infarto. Então, você teve um ganho na sua saúde muito grande por reduzir a gordura abdominal. Mas a gente tem que lembrar que a gordura abdominal ela é muito presente no erro alimentar. Excesso de álcool, no erro alimentar com excesso de carboidrato, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio na alimentação e iniciar um programa de atividade física regular e constante.
Agora, muita gente que está nos ouvindo aqui já deve também ter ouvido ou até consumido a sibutramina. Que a gente até conversou no intervalo aqui, que é muito comum as pessoas falarem, às vezes até vai para o médico endocrinologista já pedindo para tomar sibutramina. Leandro, você pode falar um pouquinho sobre essa substância, o que é, como é que ela age, por que as pessoas assim ficam tão enlouquecidas para tomar sibutramina, que é permitido aqui no Brasil, né?
Sim, sim. É uma substância regulamentada, tem medicamento aprovado pela Anvisa na base de sibutramina. E a sibutramina ela atua de duas formas diferentes. A gente tem uma ação central, ou seja, no cérebro, e por lá o que ele vai basicamente fazer é inibir o apetite. Então você vai ter menos desejo por comer, isso pode contribuir com essa ingestão calórica menor ao longo do dia, né? E perifericamente, ainda que seja um efeito mais discreto, mas ele consegue ainda acelerar um pouco o metabolismo, favorecendo o gasto calórico também. Mas a sibutramina, para ser utilizada, o paciente precisa ter os critérios de segurança, ou critérios clínicos, né, para que ela seja bem indicada. Então, por exemplo, você tem que usar a sibutramina, né, ou pode usar a sibutramina, melhor dizendo, em um paciente que, do ponto de vista cardiovascular, ele está bem protegido, ele tem um risco baixo, ele tem uma hipertensão, mas ela é controlada, né, e não tem outra comorbidade mais importante, como arritmias ou outras coisas que podem levar a um risco cardiovascular maior. O que seria esse risco cardiovascular? É uma probabilidade dele desenvolver alguma doença cardiovascular importante em um período aí de 10 anos, especialmente. Então, o médico é quem tem que avaliar isso, para ver se o paciente atende a esses critérios de segurança, especialmente. Porque a sibutramina, de fato, ela dá uma boa resposta, mas você não deve usar a sibutramina de qualquer maneira em qualquer paciente. Então, quando se chega já para o médico falando, doutora, eu preciso da sibutramina porque o meu vizinho, um parente, enfim, usou, deu certo. Bom, deu certo nele, pode não dar certo em você, né? E pode, inclusive, não ser sequer seguro em você. Então, é muito importante que haja esse diálogo com o médico e que seja feita uma avaliação realmente mais minuciosa sobre o seu estado de saúde para ver se ele tem essa indicação mesmo.
É importante lembrar, Anne, que 10% dos pacientes podem não responder à sibutramina, porque justamente o mecanismo de obesidade ele é multifatorial. Então, pode ser que aquele defeito não exista naquele paciente e na verdade, o caminho dele aumentar de peso seja outro que a sibutramina não atue. Então, é uma falha do tratamento, mas uma falha que o paciente não responderia. Tem o bom respondedor e tem o mau respondedor. Para qualquer tipo de tratamento e para a obesidade não é diferente.
Davi, que é taxista de Água Fria, está na linha com a gente. Oi, Davi, boa tarde.
Boa tarde, Yane. Tudo bom?
Tudo bem com você?
É um prazer falar com você pela primeira vez. Sou seu fã. Obrigado por atender, viu?
Prazer é todo nosso. Fique à vontade. Sempre que quiser, pode ligar para cá.
Minha pergunta é para o meu amigo Leandro aí. Leandro Medeiros, que a gente trabalhou junto lá na farmácia Roval. Tudo bom, Leandro?
Quem tá falando?
Davi.
Oi, Davi. E aí? Tudo bom?
Tudo bom? É o David, Leandro. Tudo bom?
Como é que você tá, meu amigo?
Você falou aí que a efedrina é proibida no Brasil, mas a efedrina é tão fácil de comprar em qualquer academia aqui em Recife, cara, que não imagina. Eu queria saber, não existe assim uma fiscalização maior para isso, não?
Sobre fiscalização, Davi, temos duas coisas diferentes. Primeiro, a gente não sabe se o que estão comercializando mesmo é efedrina, né? Pode ser até uma alegação, porque é uma substância conhecida, então tem isso também. Mas, do ponto de vista sanitário, uma coisa que deve acontecer, sempre que você identifica uma situação como essa, é realizar uma denúncia. Porque a vigilância sanitária funciona de duas formas, através de um plano de fiscalização recorrente, só que esse plano não dá conta de tudo. Então, há também o mecanismo da denúncia, que é muito importante para que sejam observadas, né, irregularidades na comercialização de produtos proibidos no Brasil e, a partir daí, dessa investigação, acionar as autoridades sanitárias e outras autoridades, inclusive. Por exemplo, se for detectado comércio de hormônios dentro de academias, por exemplo, a gente sabe que ainda existe aqui no Brasil, é uma questão da Polícia Federal, porque isso aí é tráfico de substâncias controladas. Então, você usar, comercializar sem a prescrição médica, nesse caso, da cadeia, inclusive, isso é um crime hediondo, né? A comercialização de substâncias proibidas no Brasil, porque isso é um atentado à saúde pública, no fim das contas. Então, deve sempre haver, nesse caso, a denúncia para as autoridades sanitárias. Então, numa situação como essa, ou a vigilância sanitária estadual ou a municipal.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre obesidade e inibidores de apetite. Estamos recebendo o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, Leandro Medeiros, e também a médica endocrinologista doutora Lúcia Cordeiro. E pelo painel interativo, o Daniel Barbosa, da Madalena, está dizendo que tem 34 anos, 90 quilos e que faz academia 6 vezes por semana. Ele pergunta o seguinte, ele pergunta se a oxandrolona pode ajudar no ganho de massa e perda de peso. Então, para começar, Leandro, o que é oxandrolona?
Bom, oxandrolona é um fármaco, uma substância ativa, né, um medicamento, enfim, que tem ação hormonal, né? Agora, essa ação hormonal é similar à testosterona, mas similar de uma forma mais didática, porque realmente ela tem uma diferença, né, e ela tem A gente até diferencia, ela tem uma propriedades anabólicas melhores do que androgênicas, mas de toda forma é um produto que inclusive é usado quando você tem um quadro de perda de massa muscular muito importante em decorrência de uma situação hipermetabólica como uma queimadura, né? Tradicionalmente ela é usada para isso, tem indicação para isso inclusive, mas ela tem sido utilizada para fins estéticos. E qual é a proposta dela? Então, se ela tem uma ação anabólica maior, então ela tende a aumentar a massa muscular do indivíduo que a utiliza. O problema é porque ela não tem só esse efeito anabólico, ela tem efeitos androgênicos e que isso pode levar a outras complicações hormonais e metabólicas também. No meu entendimento, né, a minha forma de ver essa questão é a seguinte: você não deve usar hormônios para fins estéticos, porque não existem estudos que mostrem que isso é um procedimento seguro, ainda que alguns profissionais façam, e de fato existem médicos que acabam prescrevendo com essa proposta, às vezes até substâncias que não são sequer permitidas no Brasil ou que sequer tem estudos clínicos confirmando sua eficácia e segurança com essa proposta. Tem um grupo aí de substâncias conhecidas como moduladores seletivos dos receptores de androgênios, são chamados SARMs. E eu considero isso uma coisa muito grave do ponto de vista de saúde pública, porque as pessoas estão usando com doses que nunca foram estudadas, para situações que nunca foram estudadas e que podem levar o paciente a ter várias complicações de saúde. Eu tive um caso de uma paciente que infartou, teve 35% da área cardíaca prejudicada, né? Morta, porque se trata de um infarto. Quase vai a óbito porque utilizou um produto desse. Então, assim, não se deve usar hormônios, na minha forma de enxergar, acho que a doutora Lúcia confirma também, para essa finalidade, porque você pode ter muito mais riscos do que benefícios, né? Então, se ele pretende perder peso, ganhar massa muscular, isso tem que ser uma coisa de longo prazo. Nada no curto prazo para esse tipo de assunto é efetivo.
E lembrando que não é só dar o peso, né? O peso ele é um parâmetro, mas que vai depender do percentual de gordura, que é o que ele está querendo perder. Então, assim, para um homem que tem testosterona, a testosterona é muito mais potente do que a oxandrolona. Então, é uma ilusão ele achar que a oxandrolona está entrando aí como um hormônio que vai dar a ele um aumento da massa magra dele, né? Porque a testosterona já faz isso. Agora, a oxandrolona tem uma vantagem de não provocar aromatização, não se formar o estradiol, não dar ginecomastia, mas, de fato, a gente vai reforçar que hormônio não é para tratamento estético. Hormônio é para quem tem deficiência hormonal, de qualquer esfera, seja testosterona, seja reposição hormonal feminina. A gente tem que avaliar risco-benefício.
Daniel Silva está perguntando pelo Facebook o seguinte: ele tem 41 anos, 1,80 m, e decidiu cortar o jantar para perder gordura localizada na barriga. Ele quer saber se só cortando o jantar pesado, ele diz que é arroz e feijão que ele come, já é o suficiente. Ele está falando direto de Curitiba. Obrigada, viu, Daniel, pela sua participação.
Nossa, Daniel, de Curitiba. Que legal. Veja só, cortar arroz e feijão à noite, de fato, pode ser benéfico, tá certo? O feijão ele tem uma vantagem de que ele é um alimento que tem proteína e tem fibra, mas talvez para a noite essa combinação de arroz e feijão fique demais. Mas vai depender do que você substituiu, né? Se você substituiu por um alimento tão calórico quanto, não vai valer a pena, né? Então, assim, o ideal é que você busque uma coisa que tenha mais proteína, como, por exemplo, um ovo, água à base de leite, se não tiver intolerância à lactose, né? Um alimento mais equilibrado à noite, usar aveia, que sacia mais com o que quer que você goste, né? Mesmo com feijão, ao invés de botar o arroz, de repente você bota o farelo de aveia, que ele é mais complexo, e aí você vai ter uma ingestão de fibra alta. Então, é preciso que você tenha cuidado com a substituição do que você está usando para para noite, na hora do seu jantar, para que você possa efetivamente perder peso.
Tem uns trabalhos mais recentes na área da nutrição mostrando o seguinte, que quando você concentra as calorias no começo do dia, isso tende a gerar mais resultados quando você planeja perder peso e perder gordura simultaneamente. É aquela história, você tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, né? Porque muito se já sabe sobre o que comer, o que é mais saudável ou não, quanto comer de cada coisa. Mas uma das perguntas mais importantes dessa área nova, que é chamada crononutrição ou cronobiologia, é quando, né? Em que horários. Então, já sabe o impacto hormonal quando você concentra uma quantidade de calorias muito grande perto da hora de dormir, leva você a ter muito mais dificuldade na perda de peso. Aliás, a tendência não é dificuldade para perder, a tendência é ganhar peso, inclusive, porque você interfere sobre a insulina, sobre a melatonina, sobre uma série de outros hormônios que podem levar...
Cortisol, né?
Cortisol também, que podem fazer você girar uma roda que leva ao ganho de peso. Então, assim, nesse caso, é muito importante elucidar o seguinte. Bom, cortar um jantar pode ser uma opção. No final das contas, o que interessa seria ele ter um déficit calórico. Agora, se ele não corta o jantar, porque ele pode ficar com fome à noite, mas ele consegue distribuir bem essas calorias, de modo que ele concentre mais no café da manhã, uma parte no almoço, uma pequena parte no jantar, fazendo alguns lanches ao longo do dia, isso já pode ser um fator importante para a perda de peso. Agora, tem que fazer exercício, tem que dormir bem, tem que fazer uma série de coisas que vão levar ao resultado que ele quer. Então, não é só concentrar a atenção na alimentação em si, mas pensar nos outros fatores que influenciam sobre isso.
No nutriente, no caso, né?
E se você que está nos ouvindo aí disser, mas eu já faço tudo isso e não está dando resultado, eu quero mesmo tomar um remédio, um inibidor de apetite, e a gente vai reforçar aqui, procure um endocrinologista para saber se você pode, qual é que você pode. Leandro e doutora Lúcia já explicaram aqui das substâncias que são permitidas, mas que mesmo sendo permitidas, ficou muito claro que pode ser boa para mim, pode não ser boa para você.
Não usar o remédio do vizinho ou da amiga que perdeu peso. Pode ter sido benéfico para ela, por uma questão intrínseca da paciente, da própria pessoa, mas para você, se tiver alguma tendência a ter uma arritmia, se tiver uma tendência a ter uma depressão, se tiver uma tendência a perder mais potássio, pode ser letal, né? A gente tem casos de pessoas que perderam a vida por uso de remédio indevido.
É isso aí, gente. Obrigada pela participação de todos vocês com a gente. Nosso consultório está chegando ao fim. Muito obrigada, doutora Lúcia Cordeiro, por esse consultório, por tantas orientações importantes. Doutora Lúcia é médica endocrinologista e o número do consultório é o 3445-1145. Leandro Medeiros, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, também trazendo orientações, explicando para a gente essas substâncias aí que muita gente só fala, mas que não sabe, de fato, o que elas são. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Fanny. Obrigado a você pelo mais um convite e aos ouvintes aí da Rádio Jornal.
Leandro é farmacêutico, especialista em fitoterapia, e você pode entrar em contato com ele pelo Instagram. O Instagram é o @leandromedeirosprofessor. Gente, o consultório está chegando ao fim, mas daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal. Para quem perdeu ou quem pegou aí pela metade, não tem problema. Bem, o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas a gente volta segunda-feira às 14h. A produção foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos foi de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, a editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.